Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 816 da Revista do Meio Dia. Informação, cultura e entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso. E na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 6 de junho de 2023, dia em que a UEL FM comemora 33 anos de história. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 13 graus, podendo chegar a 23. Confira os destaques de hoje. Hemocentro do HU quer fortalecer laços com doadores e incentivar a vinda de novos voluntários na campanha Junho Vermelho. Daqui a pouco, os detalhes com o diretor da unidade, Fausto Trigo. Sacolas Camponesas. Projeto de extensão da UEL reúne mulheres do distrito de Lerroville. Elas produzem mais de 100 tipos de alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos. Pista de atletismo da UEL ganha melhorias. 3 milhões de reais são viabilizados pelo governo do estado. Depressão ou ansiedade? Na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, a psiquiatra Priscila Maestro fala sobre os sintomas de cada um dos transtornos. Um romance com base histórica, personagens cativantes e estilo vigoroso. Na coluna Entre Páginas, Flávio Freire faz a leitura de um trecho do livro Um Lugar Chamado Liberdade, do escritor britânico Ken Follett. Clube do Choro de Londrina encerra a temporada de oficinas com uma apresentação hoje à noite no AML Cultural.
A UEL e você.
A UEL conseguiu a liberação de recursos da ordem de 3 milhões e 300 mil reais para obras complementares que serão realizadas na pista de atletismo do Centro de Educação Física, o CEF. O dinheiro é proveniente de um termo de execução descentralizada do orçamento 2023 do governo estadual via Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETI, para obras de infraestrutura e apoio ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão relacionadas ao esporte de alto rendimento. O complexo da pista tem quase 20 mil metros quadrados, contendo 8 raias para provas certificadas. Além da construção de uma arquibancada, a pista deverá ganhar uma torre de controle e um almoxarifado, elevando o padrão técnico da estrutura, homologada atualmente pela Confederação Brasileira de Atletismo como classe 2, tendo a prerrogativa de receber competições nacionais e internacionais. A expectativa é de que o processo licitatório seja concluído até o final do ano, com as obras sendo iniciadas imediatamente a partir da contratação da empresa. Segundo a reitora da UEL, Marta Fávaro, os recursos vão beneficiar atletas e também professores e estudantes do curso de Educação Física que desenvolvem atividades de pesquisa e extensão.
Estamos muito felizes com a aprovação, né, dos recursos pelo Fundo Paraná para que possamos terminar o entorno da nossa pista de atletismo. A conclusão dessa obra, ela vai permitir que melhoremos as condições de atendimento à nossa comunidade, tanto interna quanto externa. nós vamos ter a possibilidade de desenvolver os nossos projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, a possibilidade de recebermos competições, né? E a nossa pista, ela está qualificada para competições nacionais e internacionais. Isso valoriza ainda mais o trabalho já qualificado, desenvolvido pelos nossos profissionais vinculados ao nosso CEF. Então, nossa satisfação na aprovação desse projeto via Fundo Paraná, na complementação dos recursos que permitirão a conclusão da obra, do mesmo modo que nós temos outras obras que também poderão ser desenvolvidas, outros projetos que poderão ser potencializados também com o financiamento do fundo Paraná. O CEF, nós temos pelo menos mais um projeto aprovado ainda este ano que vai beneficiar a ação, né, de ações extensionistas e de projetos de pesquisa com a revitalização das nossas, do aquecimento das nossas piscinas. Então, isso demonstra que nós estamos, né, com a colaboração, com a ajuda financeira do Fundo Paraná, né, que é um fundo vinculado e coordenado pela nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SET, reforçando que esse tipo de financiamento permite à universidade potencializar os espaços e infraestrutura para atendimento das suas atividades. A Universidade Estadual de Londrina, ela está com muitas obras em andamento, para além dessa que nós agora tivemos recentemente a aprovação, né, a possibilidade de término da pista de atletismo, os nossos projetos de acessibilidade, né, também estão em andamento. Então fica a felicidade de podermos dar à comunidade, tanto interna quanto externa, melhores condições para que a formação continuada aconteça, para que a pesquisa aconteça, para que a produção de conhecimento aconteça e para que a gente possa desenvolver, né, cada vez mais e melhor as atividades que são as atividades de natureza da universidade. Isso nos permite cumprir de forma qualificada o nosso compromisso social.
Ainda de acordo com a reitora, os recursos do governo foram liberados a partir de apresentação de um amplo projeto desenvolvido pela equipe da Pró-Reitoria de Planejamento, Proplan, que levantou custos e considerou as demandas de estudantes, professores e o potencial de apoio à comunidade externa. A partir deste levantamento, a administração da UEL levou a solicitação à SET, que aprovou o projeto. O termo de execução descentralizada foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 23 de maio. Nos valores repassados via dotação orçamentária da unidade gestora do Fundo Paraná, há previsão de R$ 33.500.000 que deverão custear bolsas de estudos para acadêmicos desenvolverem projetos relacionados ao atletismo de alto rendimento, aproveitando a infraestrutura existente. Além da infraestrutura que será complementada, os recursos vão garantir que 20 estudantes de graduação e de pós-graduação do curso de Educação Física da Universidade participem de um projeto de ensino, pesquisa e extensão, avaliando a equipe Londrina Atletismo, que realiza o treinamento na pista do CEF. O objetivo é beneficiar os atletas de alto rendimento, capacitando os estudantes. Segundo o coordenador do projeto, professor Hélio Serassuelo Júnior, do Departamento de Ciência do Esporte da UEL, a iniciativa deve integrar ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que trará informações importantes para melhorar a performance de jovens atletas.
Então, o atletismo aqui em Londrina, ele sempre foi muito forte, né? Tanto na área escolar como no alto rendimento, né? Isso desde a década de 80. Nos últimos anos, ele tem se fortalecido cada vez mais. A ideia de você ter um projeto de atletismo aqui é exatamente você dar base, fomento para os projetos que já existem aqui. Nós temos hoje uma equipe muito forte aqui em Londrina, campeã brasileira sub-18, sub-20, sub-23, que utiliza a pista de atletismo como treinamento. Paralelamente a isso, a gente tem outros polos, né, que essa própria equipe trabalha em escolas, né, trazendo para esse pessoal, para essa criançada, para essa meninada, né, além das questões voltadas ao rendimento, mas também questões voltadas ao trabalho de coordenação motora, trabalhos de flexibilidade, de força, né? Ou seja, se essa molecada chegar ao alto nível, ótimo, mas se por acaso ela fizer esse processo dentro do projeto, ela vai conseguir pelo menos ter uma melhor aptidão física, seja, melhor condicionamento físico, melhor qualidade de vida, né? E a ideia desse projeto também é exatamente dar a contrapartida, né, do aporte financeiro que foi colocado aqui, né, mais de 5 milhões aí em 2018, né, e a carência de estrutura que nós temos aqui na região, né, a única pista aqui, é classe 2 que nós temos aqui, né, não temos outra pista, né, as outras pistas são de terra, né, de terrão ou de pedrinha, né. E esse projeto pode incentivar a promoção da prática do atletismo, né? Como eu falei no início, não só no rendimento, mas também de caracterização lúdica, né? E outra coisa também é potencializar aqui, ou oportunizar, melhor dizendo, né, os alunos do curso de educação física, né? Tanto na graduação como na pós-graduação, tanto na parte dos trabalhos acadêmicos, das pesquisas científicas, mas também como um local para fazer estágio, para aprender um pouco mais sobre o treinamento, sobre o trabalho com jovens e crianças, né? Então, o projeto, ele tem essa forma bem ampla de atuação, né? Vai atender não só os aspectos voltados ao rendimento, aos atletas que já vão competir, mas também a iniciação esportiva, trazendo essa possibilidade. E aí, como eu coloquei, paralelamente a isso, é um campo de atuação, de estágio, de projeto para o nosso curso também, para toda a universidade e para toda a região, né? O atletismo talvez seja, dentro do esporte, né, aquele que apresenta maiores possibilidades de trabalho, né, porque ele trabalha todas as capacidades, sejam elas força, resistência, capacidade aeróbica, anaeróbica, né. E para nós aqui do curso de educação física, você ter um projeto que possa envolver crianças na iniciação esportiva e já jovens e adultos no rendimento, é uma grande área de atuação para o profissional aqui da universidade e para os seus alunos. Nós podemos desenvolver aqui atividades na graduação, campo de estágio, né, para o aprendizado, mas também podemos desenvolver vários projetos de pesquisa, de TCC, projeto de graduação, mas pesquisa também para pós-graduação. Lembrando que o nosso curso de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina já tem, né, um curso de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, e várias vezes já foi utilizada a pista de atletismo em alguns atletas para algum projeto específico, né, de uma tese ou uma dissertação de mestrado. Então, é importante que a gente tenha um projeto que possibilite também o trabalho desses pesquisadores, né, a fim de desenvolver projetos que possam desenvolver também, né, a própria modalidade esportiva.
As atividades consistem na coleta e comparação de indicadores de saúde física e mental. Outro foco do projeto é qualificar estudantes em uma das atividades esportivas que atrai cada vez mais interessados. O atletismo possui 42 modalidades atualmente, sendo 28 olímpicas disputadas nas categorias masculina e feminina. Com apoio de informações do jornalista Pedro Livorati, da Coordenadoria de Comunicação da UEL, Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia. Mulheres do projeto Sacolas Camponesas produzem mais de 100 tipos de alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos. Heloísa Gonçalves.
O projeto de extensão da UEL Sacolas Camponesas une alunos de Geografia, Biologia, Direito e Agronomia e camponesas do assentamento Ele Vive 2, localizado no distrito de Lerroville. As mulheres produzem mais de 100 tipos de alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos, construindo um mercado solidário e fortalecendo a relação entre as produtoras e os consumidores. O grupo é formado por 10 camponesas que vendem seus produtos desde 2016. A escolha de trabalhar somente com mulheres foi devido aos altos índices de violência e marginalização sofridas por elas no campo. Sandra Aparecida Costa Ferrer é uma das produtoras desde o início do projeto, em 2016. Mais conhecida como Flor, ela conta como participar da iniciativa mudou a sua vida.
A partir do momento que eu consegui produzir comida e poder comercializar e ter o meu dinheiro para a gente poder também fazer as coisinhas que a gente precisa, isso empodera, né, dá mais liberdade para a mulher. E no nosso caso, mulheres camponesas sem terra, de suma importância ter esse reconhecimento. Então, plantar hoje comida sem veneno é um desafio muito grande. E para nós, mulheres camponesas, é o desafio está dado e estamos fazendo. Hoje a gente produz uma diversidade de produtos, né, na nossa horta. Tem alface, tem repolho, batata doce roxa, laranjada, sabe? Tem cenoura, tem beterraba, cebolinha. Nossa, tem muita coisa boa. As frutas, né? Tem abacate, banana, tem acerola, né? Pimenta do reino, conseguindo plantar e não usar nenhum tipo de veneno. Isso é muito importante.
A produção de alimentos orgânicos e sem agrotóxicos estabelece um salário mínimo para cada camponesa, chamadas de companheiras, e garante uma alimentação saudável para suas famílias e para os clientes, chamados por elas de apoiadores. Elas realizam 100% da produção, do plantio até a venda.
E hoje a gente tem um caminhão, né, que é um orgulho para nós, as camponesas, poder ter um caminhão, você já pensou, que leva toda a nossa produção até Londrina e ponha na mesa da sociedade. Isso para nós, mulheres camponesas, é um orgulho muito grande, é conquistas que a gente vem adquirindo. Então eu falo com muito orgulho desse coletivo de mulheres, o qual eu faço parte, dessa luta de plantar, colher, vender. E quando a sociedade adquire uma sacola camponesa, né, recheada de comida de verdade, verduras e frutas, elas não adquirem só a produção das mulheres. Tem ali uma história, tem ali todo um potencial de vida e de conquista dessas mulheres camponesas do campo sem terra. Então é gratificante a gente falar do projeto que deu certo e está dando certo. Então a cada sacola camponesa adquirida é uma mulher que se empodera e que se qualifica no campo.
As encomendas devem ser feitas pelo Instagram Sacolas Camponesas Ele Vive 2 e retiradas no Espaço Araucária Inclusão e Arte, na rua Guararapes 331, onde as integrantes estão todos os sábados das 10h30 da manhã até 1 da tarde. No perfil do Instagram está uma lista dos produtos da semana disponíveis. Elas também participam de feiras nos 5 conjuntos e de feirinhas da UEL quinzenalmente. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e o tema da coluna de hoje é uma dúvida frequente. Eu acho importante trazer essa discussão aqui para a coluna. Depressão ou ansiedade? Você sabe a diferença? Mudanças de humor, falta de apetite, irritabilidade, sofrimento, insônia, são sintomas de ansiedade ou depressão? O fato é que alguns sintomas podem ser parecidos e afetar diretamente a vida e a rotina diária daqueles que sofrem com os transtornos causados pela depressão ou ansiedade. Mas cada um possui suas características próprias. Vou explicar a diferença aqui entre eles. Primeiro, falando um pouco sobre os sintomas da depressão, que é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com essa doença. Depressão é um transtorno caracterizado principalmente por uma sensação persistente de tristeza, desesperança e perda de interesse em atividades que costumavam trazer prazer. Além desses sintomas principais, também podem estar presentes na depressão alterações no sono, mudanças no apetite, fadiga, falta de energia, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração, pensamentos recorrentes de morte também. Agora falando da ansiedade. A ansiedade é uma emoção que, quando ocasional, é normal no ser humano ficar ansioso para uma viagem de férias, para a realização de uma prova, ou mesmo para uma entrevista de emprego. São sentimentos humanos comuns e normais. Mas quando essa ansiedade é frequente e piora ao longo do tempo, atrapalha a rotina, a gente pode concluir que o paciente tem um transtorno de ansiedade. E sim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Preocupação excessiva, que vai além da realidade, mudanças no comportamento, prejuízos às principais atividades do dia a dia, como trabalho, escola ou nas relações interpessoais, são alguns dos sintomas daqueles que sofrem dos transtornos de ansiedade. Esses sentimentos de ansiedade são desproporcionais às situações reais e podem ser difíceis de controlar. Além disso, os pacientes com transtornos de ansiedade podem apresentar alguns sintomas físicos, como inquietação ou sensação de estar constantemente ligado, dificuldade para relaxar, problemas para dormir, irritabilidade, tensão muscular, sudorese, tremores. Embora a depressão e a ansiedade tenham sintomas diferentes, essas doenças também podem se sobrepor em alguns aspectos. Por exemplo, tanto a depressão quanto a ansiedade podem levar a dificuldades de concentração, fadiga e alterações no sono. Algumas pessoas podem ser diagnosticadas com transtorno de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. E é importante destacar aqui que apenas um profissional de saúde qualificado pode fazer um diagnóstico preciso das duas doenças. E se você está enfrentando dificuldades emocionais, eu recomendo buscar a ajuda de um médico psiquiatra o quanto antes e ou também da equipe de saúde mental próxima a você para uma avaliação e tratamento adequados. Os tratamentos de ansiedade e da depressão também podem ser semelhantes, mas isso vai depender da causa e da gravidade de cada caso. Se o transtorno for leve, uma prática de atividade física, meditação ou psicoterapia, é possível ajudar a solucionar o problema. Já em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicação, além da psicoterapia. Lembrando que superar o estigma em relação à saúde mental é uma tarefa de todos. Ao combater o preconceito, nós podemos criar uma sociedade mais inclusiva, onde as pessoas se sintam à vontade para buscar ajuda e receber o tratamento psiquiátrico adequado. Um grande abraço e até a próxima.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
À medida que Mac ia falando, Gordonson parecia mais e mais preocupado. Quando terminou, o advogado começou a falar na sua voz muito aguda. Você tem que compreender que nossos governantes estão preocupados. Não só a corte real e o governo, mas toda a camada de cima. Duques e condes, vereadores, juízes, mercadores, proprietários de terra. Toda essa conversa de liberdade os enerva, e os distúrbios por causa de comida no ano passado e no ano anterior mostraram a eles o que o povo pode fazer quando está furioso. Ótimo, disse Mac. Assim nos darão o que queremos. Não obrigatoriamente. Eles têm medo de que, se derem, vocês apenas pedirão mais. O que realmente querem é uma desculpa para convocar a tropa e atirar no povo. Mac sentiu que por trás da fria análise de Gordonson havia medo. Então, que tipo de desculpa o governo precisa? O governo quer que você assuste essa gente comum com violência e distúrbios de rua. Isso fará com que as pessoas se preocupem com a ansiedade de manter a ordem e fará com que parem de pensar na liberdade de expressão. Aí, quando a tropa avançar em cima do povo, haverá um suspiro coletivo de alívio em vez de um urro de ultraje. Max sentiu-se ao mesmo tempo fascinado e enervado. Nunca tinha pensado em política desse modo. Tinha discutido elaboradas teorias tiradas dos livros e fora vítima em defesa de leis injustas. Mas aquilo era um meio caminho entre uma coisa e outra. Aquilo era a zona onde as forças adversárias lutavam e a tática usada podia alterar o resultado. Aquilo era prática e era perigoso. O encantamento de Gordonson desaparecera. Ele parecia preocupado. Eu meti você nisso, Mac, e se você for morto, vai pesar na minha consciência. O medo dele começou a contagiar Mac. 4 meses atrás, eu era apenas um mineiro de carvão, pensou. Agora sou inimigo do governo, alguém que eles querem matar. Eu pedi que isso acontecesse, mas sua obrigação era enorme. Da mesma maneira que Gordonson se sentia responsável por ele, ele se sentia responsável pelos carregadores de carvão. Não podia fugir e se esconder. Seria um gesto vergonhoso e covarde. Tinha posto os homens naquela encrenca e agora tinha que tirá-los. O que é que você acha que devemos fazer? Perguntou a Gordonson. Se os homens concordarem em fazer greve, o seu trabalho será conservá-los sob controle, terá que impedir que ateiem fogo nos navios e assassinem os furagrebes ou que cerquem nas tavernas. Esses homens não são padres, como você sabe muito bem. São jovens fortes e estarão furiosos. Se se decidirem pela desordem, incendiarão Londres. Acho que serei capaz de controlá-los, disse Mac. Eles me ouvem, parece que me respeitam. Mac ficou surpreso e comovido ao ver o quanto todos se importavam com ele. 3 meses antes, nem conhecia Cora, Peg ou Gordonson. Mac ficou surpreso de ver o pátio da taverna apinhado de gente. Havia uns 800 carregadores de carvão no porto de Londres e pelo menos a metade disso se fizera presente. Alguém erguera rapidamente uma tosca plataforma e colocara em cima dela 4 tochas acesas. Mac abriu caminho através da multidão. Todos os homens o reconheceram e falaram qualquer coisa com ele, ou lhe deram palmadas nas costas enquanto avançava. A notícia da sua chegada espalhou-se rapidamente e começaram os aplausos. Quando chegou à plataforma, eles urraram. Mac subiu no tosco estrado e olhou para eles. Centenas de rostos sujos de pó de carvão olhavam para ele, iluminados pelas tochas. Mac lutou para conter as lágrimas de gratidão pela confiança que depositavam nele. Não conseguiu falar. Gritavam alto demais. Levantou as mãos para pedir silêncio, mas não adiantou. Alguns gritaram seu nome, outros gritaram Wilkes Liberdade e outros palavras de ordem. Gradualmente, uma palavra foi se destacando e veio a dominar o resto, até que todos berravam a mesma coisa. Greve! 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 A greve é uma suspensão coletiva de serviços com o objetivo de defesa e ou conquista de interesse dos trabalhadores. Registros do ano de 1152 a.C. mostram a primeira greve por atraso de quase um mês no salário de construtores da tumba de Ramsés III. Eles largaram as ferramentas e rumaram ao palácio do faraó. Em 495 a.C., os romanos plebeus, responsáveis pelas colheitas, se rebelaram e cruzaram os braços. A cidade ficou sem alimento, obrigando o governo a negociar. A primeira greve registrada no Brasil ocorreu em 1858. Os tipógrafos disseram que não havia salário nem condições básicas para o trabalho. No Brasil, apesar de ter sido proibido ao longo do período militar, o direito à greve é atualmente assegurado pela Constituição Federal de 1988. Um lugar chamado Liberdade, obra de Ken Follett, conta a história de Mac, que trabalhava em regime de escravidão numa mina carvoeira escocesa em 1766. Alertado por um amigo, foge em busca de liberdade. Em Londres, envolve-se com a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, liderando inclusive uma greve. Foi o recorte lido na coluna de hoje. O autor sempre constrói seus romances com bases históricas, personagens cativantes e estilo vigoroso. Eu li Um Lugar Chamado Liberdade, de Ken Follett. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas. Leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. A UEL e você.
O Hemocentro do HU de Londrina está em plena campanha Junho Vermelho. O tema este ano é No Seu Aniversário Doe Sangue. Segundo o professor Fausto Trigo, diretor do Hemocentro, a escolha do tema tem como objetivo garantir a manutenção dos estoques da unidade, incentivando as pessoas a escolherem o dia do aniversário como data anual para doação. Atualmente, o Hemocentro do HU atende 22 hospitais do SUS que integram a 17ª Regional de Saúde, entre eles o Hospital do Câncer e o Hospital Universitário de Londrina. E nós conversamos com o professor Fausto Trigo sobre as principais dúvidas na hora de doar sangue. Ele inicia explicando que cada bolsa coletada pode salvar 3 vidas.
Cada bolsa de sangue coletada, ela pode salvar até 3 vidas, porque o sangue total é dividido em 3 hemocomponentes, que são o concentrado de glóbulos vermelhos, que é transfundido nas pessoas que têm anemia, concentrado de plaquetas, que é transfundido nas pessoas que têm esse número de plaquetas baixo na circulação, plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. E, portanto, essas pessoas precisam receber a transfusão para não ter sangramentos espontâneos. Geralmente são pessoas que fazem quimio, radioterapia para tratamento de câncer, mas também pessoas muito graves em UTI, cirurgias grandes, etc. E por último, concentrado de plasma fresco congelado, que é a fração líquida do sangue, que também contém fatores de coagulação, fundamental para quem tem problemas de coagulação.
E quais são os tipos sanguíneos?
São os tipos O, A, B e AB. Então o tipo O é o mais frequente, em torno de 45% da população mundial é O, 40% é A e o restante fica entre as populações B e AB. Além do tipo ABO, é importante que o tipo ABO é acompanhado pelo fator RH, positivo ou negativo. Então, quando a pessoa é fator RH positivo, a gente tem aí 85% da população, de uma forma geral, é RH positivo. E somente 15% da população mundial é somente RH negativo. Daí a importância, em especial, das pessoas O e A negativo, além de O positivo, em especial, fazendo a doação de sangue. Porque o sangue O é compatível com qualquer tipo sanguíneo ABO e o RH negativo é mais ainda compatível com qualquer tipo sanguíneo do tipo RH.
Requisitos para doar.
Os critérios para doar sangue são aqueles de a pessoa aportar um documento oficial com foto, ter mais de 18 anos até 69 anos de idade, estar em boas condições de saúde, geralmente afastada de vacinações de pelo menos 15 dias, quadros infecciosos pelo menos 15 a 30 dias, grandes cirurgias pelo menos 3 a 6 meses e, obviamente, qualquer outra situação clínica vai ser questionada para o doador durante a triagem clínica, que é um questionário que se faz para assegurar a saúde da pessoa doando sangue, para que ela não tenha problema, ao mesmo tempo para que o receptor daquele sangue, daquele componente sanguíneo que ela doe, também não tenha problema.
Quanto temos de sangue no corpo e quanto doamos?
A pessoa adulta tem aproximadamente 70 ml por quilo de peso de sangue total. Então, numa conta simples, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vezes 70 ml, ela tem praticamente 5 litros de sangue no corpo. São doados 400 a 450 ml de sangue de cada doador, não é? É por isso que existe um peso mínimo para mulheres de 52 quilos para fazer a doação, 52 quilos contando a roupa, né? O pessoal fala em 50 quilos, mas 50 quilos, se você tiver justo nesse peso, talvez você esteja um pouquinho abaixo, de fato. Então é importante. Por que isso? Porque existe um número máximo de volume que você pode retirar do corpo humano e a mulher tem menstruação, que o homem não tem. Então, isso faz com que a mulher tenha uma propensão maior à anemia que o homem não tem.
O professor Fausto Trigo explica ainda quanto tempo leva para o organismo repor o sangue doado.
O sangue, ele é reposto, do ponto de vista volumétrico, quer dizer, aqueles 400, 450 ml, é reposto imediatamente com ingestão líquida, que nós fornecemos aqui após a doação. Então, existe o lanche do doador e para quem chega em jejum, a gente fornece bebida, né, líquido antes da doação para que a pessoa não se sinta mal durante a doação e após a doação obrigatoriamente ela também tem que se hidratar. Com isso o volume de 400, 450 ml é imediatamente reposto, mas a produção de glóbulos vermelhos vai demorar aí para repor aquilo que foi doado em torno de 2 a 3 semanas. Por isso que se faz um intervalo mínimo entre doações de 90 dias para homens e de 60 dias para homens e de 90 dias para mulheres, que é para haver tempo rápido, tempo hábil de recuperação desse sangue doado.
Para doar, é necessário ir até a unidade do Hemocentro, anexa ao HU.
Nós não temos nenhuma unidade móvel de coleta de sangue. Isso parou de existir, parou de ocorrer já há mais de 8 anos, porque realmente é um processo bastante caro, bastante oneroso e pouco democrático. Você acaba atendendo a grupos específicos ao invés de manter o Hemocentro aberto o dia todo para receber a população de Londrina. Lembrando que o Hemocentro está aberto no dia todo, das 8 horas da manhã até as 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 17h30 aos sábados. Isso é uma coisa recente. Antigamente abrimos, aí nos últimos 8, 9 anos, abrimos das 13 às 18h30 de segunda a sexta. Agora não, estamos abertos das 8 da manhã até as 18h30 de segunda a sexta e continuamos o horário aos sábados. O doador ele deve se dirigir aqui ao prédio do Hemocentro do Hospital Universitário, que fica ao lado do Hospital Universitário, agora já com placas de sinalização mais adequadas que foram colocadas pela CMTU. Então, as pessoas vêm em direção ao Hospital Universitário, contornam o pronto-socorro do Hospital Universitário e à direita é a rua do Hemocentro do Hospital Universitário. Agora está bem sinalizado, com bastante placas, não vai haver problema. Se a pessoa quiser agendar, ela pode agendar para ter aquele atendimento mais rápido preferencial. O site é o www.saude.pr.gov.br/doação, sem o cedilha e sem o tio. E aí ela faz a opção por Londrina na data e horário desejados. Mas ela não necessita mais doar. Essa era uma exigência durante a pandemia. Não há mais essa exigência. As pessoas podem vir doar sangue sem fazer agendamento prévio. Então é só chegar e doar com o documento oficial com foto. Muito obrigado.
Professor Fausto Trigo, diretor do Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina, sobre a campanha Junho Vermelho.
A UEL e você. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Heloísa Gonçalves. A apresentação final dos alunos da Oficina de Choro de Londrina será realizada hoje, às 7h30 da noite, no espaço AML Cultural. Mais de 450 inscritos passaram pelas salas do Colégio José de Anchieta, onde as aulas do projeto eram realizadas toda terça-feira. Iniciativa do Clube do Choro de Londrina, essa é a terceira edição da oficina patrocinada pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Osório Pérez, instrumentista e membro do Clube do Choro, conta como será a apresentação de hoje.
Vai ser apresentada uma média de 70 alunos. Para caber naquele palco da ML vai ficar apertado, né? Então vai ser separados em regionais, então entra um regional, faz uma apresentação, troca de regional, outra música e assim vai. Vamos ter números de apenas 2 pessoas, o regional só das mulheres, e vamos ter o momento do bandão também, onde todos os alunos e professores tocam juntos uma música.
Osório explica ainda o que os alunos aprenderam durante os 7 meses de atividade.
Os instrumentos que eles tiveram foram, oficialmente, teve um professor de violão, que cabia violão de 7, violão de 6 cordas, um professor de cavaquinho e bandolim, eram em aulas em salas separadas, um professor de flauta, que deu aula de flauta, saxofone, esses instrumentos próximos, clarinete, aí um professor de trompete, que na sala dele tinha os instrumentos de bocal, então tinha lá trombone, tuba, trompete, flugelhorn, e um professor de percussão, que dentro da sala dele tinha os instrumentos de pandeiro, cacheta, tamborim, reco-reco, ganzá, surdo. E em todos os dias que tivemos as oficinas de choro, né, os alunos, além de ter aula em sala separada, também tinham a prática de conjunto. Então eles praticavam junto de um regional, ou seja, um grupo de choro pequeno, e também no bandão. É um momento que todo mundo se encontra e toca junto, professores e alunos.
Trecho de ensaio dos alunos da Oficina de Choro de Londrina. A apresentação final será realizada hoje, às 7h30 da noite, no espaço AML Cultural, próximo à Concha Acústica. Os ingressos gratuitos devem ser retirados com 1 hora de antecedência no AML. Para mais informações, acesse o perfil clube.choro.londrina no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Nós vamos ficando por aqui, mas lembrando que hoje, 6 de junho, a UEL FM comemora 33 anos de história. Para você, nosso ouvinte, comemorar junto, estamos preparando um sorteio muito especial no nosso Instagram, @UELFM. Serão 5 ganhadores, cada um será presenteado com uma camiseta e um relógio personalizado e um livro que pode ser uma biografia ou autobiografia. O sorteio será lançado na quinta-feira, dia 8, exclusivamente no Instagram da rádio. Então, segue lá para você não perder. São 33 anos de história, Rádio UEL FM. A Revista do Meio Dia volta amanhã. Até lá e uma excelente tarde a você.